Fala, pessoal. Antes de começar o podcast, deixar uma mensagem aqui. A gente toca o podcast como se fosse uma startup, né? Então, essa semana a gente tentou fazer uma coisa diferente, tentou gravar o podcast usando uma live no Instagram. Bem, infelizmente a internet não estava boa, então o áudio não ficou tão bom a qualidade, mas o conteúdo ficou muito bom. Então, espero que você goste.
Seja bem-vindo aí ao podcast de entrevista brasileiros que saíram do Brasil hoje em dia trabalham no Vale do Silício. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Guilherme. Fala, Guilherme.
Oi, pessoal, né, Diego?
Beleza? Cara, pô, é uma parada que vai ser engraçada essa entrevista, que eu acho que tipo, a gente tem muita coisa parecida, assim, muita coisa em comum, bizarro, assim, tá ligado? E vai ser legal contar essa história, que eu acho que tem muita coisa muito parecida com a minha história. Então, cara, até um pouco antes de começar, como é que surgiu essa tua ideia de estudar computação, assim? Tu sempre soube que tu queria estudar, fazer engenharia, estudar computação. Como é que surgiu essa ideia inicialmente, assim?
Vamos lá, vamos reaquecer a memória aqui.
Você estava no militar naquela época, já sabia como é que era?
Eu fazia colégio militar no Rio e eu acho que eu tomei a decisão com uns 15 anos, talvez, que se eu me lembro bem, por aí. Eu acho que foi a época que o pessoal começou a usar a internet, né? Tipo, eu lembro que eu comecei a usar a internet no ano 2000. Quando meus pais compraram um computador para casa, se eu não me engano, era o primeiro computador, a gente colocou a internet logo direto. E para mim, com a minha cabeça já querendo entender como é que aquilo funcionava, eu já fiquei atraído por aquilo, sabe?
Peraí, tu já tinha quantos anos naquela época? Tinha 15 anos?
Não, em 2000 tinha 13, mas assim, aqui demorou uns anos assim para eu começar a usar a internet. Aí naquela época o pessoal usava ICQ, usava
Sim,
MIRC,
sim.
né? Acho que foi nessa época que comecei a pensar, pô, isso é legal, eu quero entender como é que funciona. E eu já tinha uma cabeça mais voltada para querer entender coisas mais mecânicas, né? Então,
Sim.
computador é uma coisa bem atrativa nesse sentido. E foi assim, sabe? Eu lembro que na época da faculdade, a minha segunda opção. Eu queria entender alguma coisa bem, sabe? Na época da faculdade, a minha segunda opção era psicologia. E hoje em dia eu já
Sério?
tenho um
Tu tava
interesse bem
entre
grande, assim,
engenharia
por
e
psicologia.
psicologia?
Era tipo, ou entender humanos ou entender como máquinas.
Entendi, entendi. Interessante.
Mas psicologia não foi uma coisa que eu levei tanto a sério na época da faculdade, não, que eu me lembro. Fiquei satisfeito com a ideia de ser engenheiro. Porque quando eu estava no colégio militar, eu lembro que eu queria ser engenheiro militar. Eu não sabia nem o que isso queria dizer exatamente. Mas eu estava no meio militar, eu gostava na época. Então eu sabia que eu queria ser engenheiro de alguma forma, mas eu não sabia do que. E só juntou uma coisa com a outra e virou engenheiro de computação no final das contas.
Entendi, entendi.
Mas psicologia era uma opção que eu tinha, assim.
Interessante. E bem, o Guilherme estudou na mesma faculdade que eu. Você fez IME ativa? Eu não sei essa parte. Você era da ativa? Ah, você era da
Não, reserva.
reserva.
Eu nunca quis saber.
Aí você falou que você queria ser
No meio
militar?
tempo entre decidir a minha carreira, eu decidi que eu não queria mais ser militar também. Então, quando eu entrei no IME, já
Fechou
tinha
lá pra
decidido ir
reserva.
para reserva.
Entendi. Então,
Você
beleza,
acha
tu
que o pessoal
chegou.
tem contexto do que é ativo e reserva ou não?
É, talvez, provavelmente a maioria não. No IME você pode ser militar ou você pode ser não militar, que a gente chama de reserva, que é o civil. Então, quando você faz o vestibular, já é separado. Você já meio que escolhe antes de fazer o vestibular. Eu fiz para reserva e o Guilherme, eu acho que fez para reserva, então. O vestibular. Entendi. E, beleza. Aí, tu chegou no IME, tu já sabia ali que você queria computação ou no primeiro ano, assim, já era claro para tu ou não?
Eu já tentava aprender programação antes da faculdade. Eu não tive muito tempo, né? Porque aquela época de pré-vestibular é intensa pra caramba e você não tem muito tempo de aprender coisa por fora, né?
Sim,
Mas eu
sim.
já tinha procurado recurso para aprender programação. Eu só não tinha parado para aprender de fato. Então,
Sim, sim.
quando eu entrei no primeiro ano do IME e a gente começou a ter cadeira de programação e tal, eu já estava empolgado para aquilo. Eu já estava esperando aprender aquilo e me interessar.
Tu já sabia alguma coisa? Já tinha programado antes do IME? Ou foi a primeira vez que estava programando ali? Naquelas aulas de computação do IME?
Eu sabia fazer coisa muito básica, talvez, sei lá, script de Mirk, sabe? Mas eu nunca parei para aprender muito, não. Apesar de querer e ter procurado recurso, eu não tive tempo para estudar muito programação na época. Sim. E aí eu aprendi, de fato, no primeiro ano.
Tá. Aí, beleza, tu fez aquelas aulas lá do IME, que era programação, era C na época?
C e Pascal.
Ah, tá. No meu ano era só C. Beleza, aí tu começou a programar em C, Pascal, e tipo, beleza, tu daí você fez estágio, como é que foi?
Eu comecei a fazer estágio bem cedo. Na verdade, nem sei se é tão cedo assim. Segundo ano, eu acho, no final do segundo ano eu comecei a fazer estágio. Foi bem sequenciado, assim, porque teve as primeiras cadeiras de programação na faculdade, né, no primeiro e segundo semestre. Aí no segundo ano teve algum trabalho, que você deve ter tido também, estudo dirigido, eu acho que ele chamava na época.
Era TD?
Que foi para mim alguma coisa de programação também.
Uhum.
E aí no final do segundo ano eu consegui estágio. E eu fiquei um bom tempo nesse estágio, fiquei quase 2 anos.
Ah,
mas eu entrei no estágio no final do quarto semestre, eu acho. E aí foi, assim, profissionalmente a história foi essa. Depois, para aprender mais, o que fez mais bastante diferença também foi maratona de programação, né? Que com certeza é algo que você vai querer falar sobre. Fiz 3 anos de maratona mesmo. Eu comecei no terceiro ano.
Pô, interessante. Eu sabia que o pessoal mais antigo já fazia maratona. Interessante. E fala um pouco aí dessa experiência na maratona aí.
Quando eu descobri maratona, eu fiquei doido.
Ah, é? Tu se amarrava.
Quando eu descobri maratona, eu fiquei doido. Achei demais. Porque eu já fazia... Na época da escola, eu fazia Olimpíada de Matemática e Física. Mas eu nunca fui muito bom... A galera que é boa em Olimpíada, quando é muito novo, geralmente passa bastante tempo se dedicando àquilo já, né?
Uhum.
Já é bem treinada. E depende de você ter um coach bom já desde cedo. E na época da escola eu não tive essa oportunidade. Mas eu fiz. E achava legal.
Sim, sim.
Aí na época da faculdade já tinha um pouco mais de estrutura. Porque no IME tinha uma professora, a professora Cláudia.
Ah, Justel.
Cláudio Justel, que ele já era coach de maratona há um tempo, então ela já sabia o esquema, né? Já sabia como é que era estruturado e tudo mais. Então, não foi difícil entrar no mundo da maratona de programação, porque já tinha uma estrutura em volta daquilo.
Uhum.
E tinha outras pessoas que já tinham feito, né? O Paz Leme, na minha época, né?
Ele era do teu ano?
Não, ele era um ano acima, se não me engano. Tipo, um ano mais.
Entendi.
Mas já tinha, o ponto é que já tinha uma estrutura, já tinha uma cultura de maratona no IME.
Ah, eu não sabia disso.
Não foi difícil.
Porque, tipo, o pessoal do meu ano fez maratona e, cara, mandaram muito bem, chegaram na Mundial, só que eu não sabia que o pessoal dos anos anteriores também fazia maratona. Talvez pularam alguns anos, teve algum gap, eu não sei.
É por isso, porque também tinha uma cultura, mas não era muito forte, então não tinha uma continuidade no IME, pelo menos. Era muito de interesse pessoal e era tipo, eu ouvi falar que o pessoal do ano anterior fez, então eu quero fazer também. E a professora já estava lá como coach, então ela organizava coisa, mas não era uma coisa ambiciosa. A ambição vinha individualmente das pessoas que queriam fazer, mas não, no, naquele ambiente não existia uma cultura de vão treinar o pessoal todo ano. E o pessoal que fez num ano, treina o pessoal do ano do próximo ano, aquilo não existia aquilo. Eu acho que entre a minha época e a sua época não, nunca teve uma estruturação disso também.
Naquela época já pensava em talvez trabalhar no exterior ou não necessariamente? Eu sei que você fez mestrado depois, né?
Então, a sequência do assunto é boa, porque eu só me dei conta de que isso é uma opção por causa da maratona.
Mas você já estava em undergrad, você estava no emenda.
Não, na verdade não. Eu tenho uns detalhes na história. O que eu queria era fazer entrevista para o Google na época. no final da faculdade.
Entendi. Google Estados Unidos ou Google BH?
Brasil. Ah, Brasil. Tá. Porque eu não, por isso, porque eu não tinha informação sobre quão fácil era aplicar para nada fora. Então, eu não tinha muita exposição a isso. Entendi. E esse é um ponto interessante, porque se você não tem exposição a isso, acho que talvez hoje em dia seja mais fácil, porque todo mundo tem acesso a tudo, a internet torna esse tipo de informação muito, muito acessível. Mas naquela época, tipo, entre o meu terceiro e quinto ano, tipo, 2006 a 2008, eu não tinha muita exposição a quão fácil ou quão possível era aplicar para empresas fora.
Uhum.
E é curioso, porque naquela época talvez fosse até mais fácil do que hoje em termos de...
Compensar.
Em termos de imigração, né? Pelo menos para os Estados
Unidos. Ah, é. Do visto, né?
Estados Unidos. Né?
Sim,
na Europa é bem mais fácil hoje em dia. A gente pode entrar nesse assunto depois, mas por causa do H1B, o visto que você tem que tirar para o trabalho, hoje em dia é difícil você conseguir. Mas a história é essa, que eu queria entrar no Google. Em algum momento eu percebi, ah, eu posso aplicar para o Google, que eu quero entrar. Só que teve... O ano que eu me formei, o último ano de faculdade, na verdade, foi o ano da crise, né, 2008. E por causa disso, muitos empregos meio que secaram.
No mundo inteiro, no Brasil,
inclusive
fora do Brasil.
Nesse contexto foi sempre no Brasil, né? Eu não estava olhando para fora ainda. Mas que eu me lembre,
Entendi.
Eu queria aplicar para o Google e eu só tinha, em vez de ter posição de engenheiro de software convencional, tinha, em 2008, que eu me lembre, só tinha posição de engenheiro de software de teste.
Ah, entendi.
Que, tipo, é uma opção legal. É, assim, você entrar no Google deve ser bem legal, só que não me estimulou muito. Então, eu acabei mudando de ideia com relação a aplicar para o Google naquele momento. E aí entra outra coisa também. Eu não tinha experiência em entrevista. Então era um pouco... A ideia de entrevistar era um pouco assustadora, pensando assim, ah, se entrevistar, ideia errada, o que vai acontecer? Então eu não tinha tanto estímulo de só me colocar na coisa, sabe?
Entendi.
E, em retrospecto, não era a melhor estratégia. Tipo, se eu tivesse entrevistado, teria sido uma ótima opção. Mas por que aconteceu aquilo e... Eu queria posição de engenheiro de software normal, só tinha engenheiro de software em teste.
Uhum.
Eu decidi que não era o momento. E aí, quando eu me formei, eu fui fazer mestrado depois.
Por causa que estava acontecendo essa crise no
só
Brasil,
você
queria esperar um pouco mais.
Eu não estava com pressa e... Eu não lembro exatamente o racional que eu tive na época, mas acho que foi isso. Assim, a minha ideia era assim, eu quero para uma empresa... consagrado de tecnologia.
Faz sentido.
E na minha cabeça, o Google era a melhor opção naquela época. Tipo, era a única que eu tinha exposição, vamos dizer assim. Porque era no Brasil e porque eu achava que o processo era mais fácil, né? Era o único processo que eu conhecia.
Entendi.
Mas teve algumas experiências que me colocaram no próximo passo do caminho, né? Uma foi que eu continuei fazendo maratona. Eu fiz maratona aqueles 3 anos, né? Desde o terceiro ano. E no quinto ano, se não me engano, eu fui para a final brasileira. Ou...
Porra.
Eu não lembro agora, na verdade. Eu acho que eu fui no quarto e no quinto ano para a final brasileira. Mas eu não lembro. Pelo menos um ano, talvez dois, na época da faculdade.
Sim, sim. Você chegou a ganhar medalha na brasileira?
Não. Não que eu me lembre. A gente não foi tão, tão bem assim. Mas só de ir para a final brasileira já era tipo, pô, caramba, que
sim,
que
sim,
demais,
sim.
Né? Eu achava demais.
Obrigado.
E eu podia continuar fazendo maratona.
Porque
Eu
você estava no
sabia.
mestrado ou porque você pode em geral?
Por idade, porque a maratona tem limite de idade, e acho que era a única limitação. Tinham duas limitações na maratona. Uma era idade,
uhum.
E a outra era quantas vezes você foi, se eu não me engano. Você não podia ir mais de 5, talvez. Eu não, acho que era isso. Era isso, sim. Porque eu cheguei a fazer 5 vezes.
Se você já tivesse ido para o mestrado e já tivesse se formado, você podia continuar fazendo maratona ou não?
Se eu não tivesse na no mestrado, na faculdade ainda de alguma forma, não. Você tem que estar na faculdade.
Ah, tá, entendi.
Mas dado que você está na faculdade, você tem um limite de idade e tem um limite de quantas vezes você fez.
Entendi.
E o limite de idade talvez era 24, acho que era... Se você tivesse 25, se não me engano, já não podia mais fazer.
Uhum.
E se você já tivesse feito 5 vezes, você não podia mais fazer. Acho que era isso. Eu não lembro exatamente, mas eu acho que era isso. Eu atingi esses dois... Eu lembro que tinham dois limites, eu lembro que eu atingi esses dois limites ao mesmo tempo.
Ah, é?
Eu cheguei no limite da idade e cheguei no limite de quantas vezes eu podia fazer.
Uhum.
Mas o que eu ia falar era isso. Que, tipo, na época que eu me formei, eu queria ir para uma empresa como o Google, mas aí teve a crise, como não tinha vaga que eu queria, eu meio que desisti de aplicar naquele momento. E aí tiveram algumas coisas que influenciaram o que eu fiz em sequência, né? A primeira é que eu queria me especializar um pouco mais. Eu não estava com pressa para ir para a indústria, necessariamente.
Sim, sim.
Eu acho que na época eu já tinha alguma noção. Então, teve isso também. Eu já tinha alguma noção que eu queria conhecer mais o mercado fora.
Fora do Brasil.
Assim, claro que eu já tinha exposição a conceitos tipo Vale do Silício e tal, então era uma coisa interessante. Mas eu não tinha nenhuma outra informação sobre como aplicar, como fazer, quais empresas, etc. Isso eu não tinha.
Uhum.
Mas no meu último ano do IME, eu fiz um estágio nos Estados Unidos. Que não foi numa empresa, foi um estágio acadêmico. É.
Você estava numa faculdade lá? Como é que foi isso?
Isso. Eu fui para Ohio, para Dayton, que é... É a cidade dos irmãos Wright, que os brasileiros talvez não se importem muito.
Uhum.
Mas eu fui para lá a convite de... A minha orientadora do meu projeto final no IME tinha um contato de... Era um ex-aluno dela, o Pablo, que é um amigão meu. Inclusive, você pode querer entrevistar um dia desse, ele é super legal.
Ele mora na BR?
Que ele fazia... Não, ele agora tá na Europa. Ele teve aqui um tempo. Ele ficou vários anos aqui.
Ah, irado.
Ele chegou a trabalhar na IBM. Ele tava na IBM.
Irado.
E o que aconteceu é que a minha professora, né, a minha orientadora do projeto final, ela tinha contato dele e ele tava procurando estagiários para a faculdade dele. Era Wright State University. Que é a Universidade Estadual Wright, né? Que é o nome dos irmãos Wright.
Ah, tá.
É.
E foi de boa tu fazer um estágio fora do país, estudando no IME, que o IME assim, é meio chato com esse negócio de férias, tá ligado?
Foi uma briga. Assim, não foi. No final das contas, não foi difícil, mas a gente teve que argumentar de uma forma que o pessoal aceitasse. Então a gente meio que colocou que era um jeito de testar, e olha que engraçado, um jeito de testar ensino à distância naquela época em que ensino à distância não era uma coisa muito comum.
Visionário, dia, tá ligado?
A galera forçada a fazer ensino à distância.
Então, tu realmente tava assistindo a aula à distância, não IME. O nego botou a câmera
lá. Esse foi o trato.
Que isso?
Esse foi o trato. Uhum. Porque... pelo comando do IME, isso aí era não automático, né?
Sim,
só que os professores do IME conhecem o ambiente. Então, algumas pessoas estimularam a gente a fazer isso. E ajudaram. Foi eu e um outro amigo meu, o Rodrigo. A gente foi junto. E alguns professores ajudaram a gente a formular a coisa de modo que eles aceitassem. Que foi essa premissa. Tipo, é tipo um teste de ensino à distância para ver qual vai ser o resultado disso. A gente ficou 2 meses lá. E no final a gente assistiu aula enquanto tava lá.
Uhum.
O que não foi muito complicado também, porque as aulas do último semestre, isso foi bem no início do último semestre, né? Já meio, tipo,
pessoal já
de intensidade.
Sim,
então não foi muito complicado de conseguir fazer. Mas aí no final a gente teve que fazer um relatório explicando como é que foi a experiência e tal, entendeu? Que,
uhum.
que era como o comando do INE ficava
depois. Sim, sim.
E aí isso abriu bastante a minha mente sobre... Quando você... Não tem como você ter noção de... quão fácil é fazer determinada coisa até o momento que você faz determinada coisa, né? Então, quando a gente foi essa foi a primeira vez que eu fui até para os Estados Unidos, eu não tinha, nunca tinha ido antes. Quando a gente fez isso, a minha cabeça sobre aquilo mudou, né? Já expandiu um pouco a minha mente sobre. Eu posso vir aqui, sabe? Eu tenho contato agora, eu conheço o pessoal, eu conheço. Aí fiz estágio com o estudante de doutorado, né? De PhD de lá, então a gente teve uma noção de como é que era o programa de PhD. Tudo aquilo que era meio místico e desconhecido virou bem concreto
Realidade.
e pé no chão, né? E aí isso abriu muito a minha cabeça sobre como é que eu posso ir para os Estados Unidos, né, e conseguir um emprego lá.
Pô, maneiro. E beleza, tu teve essa experiência aí no último ano do IME, fez estágio lá no exterior. Tu não tentou ali, quando tá se formando, tentar ficar pelos Estados Unidos de alguma forma, tentar aplicar para
Não,
a empresa?
uma opção era fazer o PhD. Inclusive, o motivo pelo qual eles queriam estagiários era para atrair uma galera para fazer o PhD lá na Wright State. Só que não, eu não tinha muito interesse em fazer doutorado. Eu achava que era um investimento grande numa coisa que eu não estava tão interessado na época. Então, e era um ótimo caminho, na verdade, para pensar. É só que eu não queria fazer doutorado. Eu achava que era um investimento de tempo grande. Eu só não estava interessado. Eu queria ir para a indústria em algum momento, mas não num prazo tão longo assim.
Entendi.
Então, para mim, fazia mais sentido fazer um mestrado do que um doutorado. E calhou de ser que eu decidi fazer no Brasil mesmo. Eu cheguei a pesquisar mestrado nos Estados Unidos, mas uma coisa que eu percebi é que não é fácil conseguir bolsa de mestrado nos Estados Unidos.
É caro, né? É bem
Porque,
caro.
assim, se você não conseguir bolsa, você tem que pagar. E mestrado não costuma ter bolsa. Costuma ter bolsa era doutorado, pelo menos
Sim.
naquela época. Então, fazer um mestrado nos Estados Unidos era difícil, financeiramente falando. E um doutorado era longo, e eu não estava com vontade. Eu queria ir para a indústria num prazo menor de tempo.
Entendi. Aí tu resolveu
Então,
então.
juntou três coisas, né? Tipo, essa perspectiva de ir para fora, o fato de não. Quer dizer, eu falei três, mas são algumas coisas diferentes. Aqui são três motivações na minha cabeça. Uma era, eu queria continuar fazendo maratona. Tipo, por que não? Eu já me expunha bastante coisa legal, eu consegui aprender teoria sozinho. A maratona foi um veículo de aprendizado muito bom porque me incentivava a aprender coisas que na faculdade normal eu não aprenderia. Porque é basicamente faça você mesmo, né? Tipo, você aprende por conta própria e você rala para conseguir se dar bem. Na faculdade você estuda fazer prova, né? A não ser que você tenha. A motivação de aprendizado sempre vem do que você está tentando fazer no momento. Se a sua única motivação é passar em prova, você só vai estudar para passar para prova. E a maratona me permite estudar para aprender coisas que eu não aprenderia se eu só estivesse tentando fazer prova, né?
Sim,
Então a
sim.
maratona era uma coisa, essa exposição aí para fora foi outra coisa. Então já abriu minha cabeça sobre, tipo, eu consigo fazer coisas fora. E outra coisa foi, eu queria me especializar um pouco mais. Eu fiz mestrado em aprendizado de máquina, né? Machine Learning. Que acabou não
Naquela
sendo
época já
tão.
tinha muito mestrado de machine learning no Brasil.
Tinham professores que especializavam nisso, sim. Agora, se você me perguntar, o mestrado em machine learning muda muita coisa? Acho que não. Talvez um doutorado, se você quiser. Aí depende muito do seu interesse pessoal no que você quer fazer. Se você quer fazer pesquisa, aí você vai fazer um doutorado em machine learning. Isso vai te abrir portas específicas. Mas o mestrado em machine learning me expôs ao tema, mas não me deu uma credencial muito profunda sobre o tema. O mestrado é útil por si só. Eu acho que é sempre legal você poder se especializar em um pouco mais. É só que o mestrado em machine learning não te abre portas específicas dependendo do que você quer fazer. Se você quer fazer pesquisa em machine learning, tipo pesquisa acadêmica, ou mesmo pesquisa na indústria, um doutorado vai ser muito mais valorizado. É o que
Sim,
é,
sim.
sabe?
Entendi.
Então, o mestrado te expõe a coisa com um pouco mais de profundidade, mas realmente te abre tantas portas. posso te contar, um doutorado te abre por questões de requerimento dos cargos em si, né? Que as pessoas costumam cobrar. Tipo, se você quer ser um pesquisador disso, você tem que ter um doutorado nisso, né?
Você acha que isso até hoje é verdade? Porque lá no Facebook tem aquele FAIR lá que você pode trabalhar no FAIR sem mestrado, doutorado.
Eu não vou falar no caso do Facebook especificamente, mas, porque eu não sei.
Uhum.
Não é uma área que eu tenho muita exposição. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que influencia. Talvez, eu não... Se você perguntar a minha opinião sobre, tipo, faz muita diferença, hoje em dia talvez não. Principalmente em computação, que é um campo, que é um meio em que você pode aprender muita coisa por conta própria. E demonstrar suas habilidades por conta própria também. Não é um meio que precisa necessariamente de muita credencial, né? Formal. Mas a realidade é que muitas posições, em muitos lugares, pedem um doutorado. Principalmente em pesquisa.
Então, você foi fazer mestrado, você fez na PUC, eu acho, né?
Fiz na PUC, do Rio.
Beleza, você escolheu a PUC e fez lá mestrado em Machine Learning. E como é que foi essa experiência lá?
Então, a PUC foi ótima, eu fiz vários amigos legais. O meu mestrado foi bem corrido, na verdade. Porque eu fiz o mestrado com a mentalidade em outras coisas, né? Primeiro foi a maratona. Eu queria muito me dedicar à maratona, porque não tinha ido para a final mundial e queria. Então, eu acabei... A nossa equipe foi para a final mundial, né? Eu, o Eduardo e o Caio, que tipo, são grandes amigos.
Caio?
Você conhece o Caio, né?
Sim, sim. Ele tava até aqui na live, Caio, não sei se ele ainda tá aqui, não. Mas ele tinha entrado aqui na live. Se Caio, se tiver aí, dá um oi. Não sei se ele tá ainda, mas ele tinha entrado.
O pessoal deve dar uma olhada nisso aí. Porque sim. A live tá no meu perfil também, então tem a galera que tá pegando pelo meu perfil.
Entendi. Era tu, Caio, no mesmo time?
Sim. E a gente foi pro final mundial naquele ano. Tipo, foi 2009. 2009 foi quando a gente fez a final brasileira e a final mundial foi em 2010.
Ah,
irado. Aí foi legal, cara. Foi demais. A gente foi pra China.
Aham.
Foi irado. Foi de gelo em ar, sabe?
Aham. Pô, bem maneiro. E beleza. Aí tu era o teu objetivo, assim, chegar na final e era esse o teu objetivo, então?
Na época era um objetivo, sim. Eu queria muito conseguir. Era divertido, sabe? Era uma coisa assim, bem lúdica e tal.
Uhum.
E abrir a porta também. Aí vem a coisa interessante, porque a forma como eu descobri que aplicar pro Facebook pra fora era muito simples foi pelo... Na época... Só tinha um engenheiro brasileiro no Facebook, que era o Rodrigo Schmidt.
Ah,
e ele fez uma palestra. Você conhece o Rodrigo também, imagina.
Ele era IC na época?
Era.
Ah, irado.
E ele deu uma palestra pro pessoal da maratona.
Uh-huh.
Anunciando posição de estágio e de full time pro Facebook na época. Aí eu apliquei e passei. Foi isso. Pro estágio.
No meu ano do IME, o Caio que foi a pessoa que foi lá no IME falar e tal. Aí. Quando eu passei
eu
pro IME,
que
até.
Ele foi lá.
Até falei, cara, eu lembro de tudo. Tu foi lá no IME, não sei o quê. Naquela época, tu não teve oportunidade, não? De... É que eu sei que é mal concorrido também pra ir pro Brasil fazer palestra, né? Você tentou, assim, não sei.
Não, eu fui pro Brasil da palestra. Eu acho que eu não fui no IME da palestra.
Ah, tá.
Só coisa de coordenação, não rolou. Mas, tipo, naquela época a gente fazia muita palestra fora pra recrutamento.
Aí tu tava lá, o Rodrigo foi fazer palestra pra falar do estágio. E como é que foi? Você aplicou pra estágio, pra full time? Como é que... Não sei exatamente.
Eu apliquei pra estágio. E aí eu fiz dois estágios e ganhei oferta. E fiquei.
Entendi. E para um cara que, porra, chegou na mundial de programação, Foi difícil a entrevista para estágio ou foi moleza assim para você?
Não foi difícil porque tinha, as perguntas eram basicamente muito parecidas com o preparatório.
Entendi. Você chegou a ter que se preparar ou não necessariamente? Tipo, já estava tão acostumado que não precisava.
Não, a minha preparação era a preparação para maratona. Na época foi isso que eu ia fazer.
Aí tu falou que você fez dois estágios e depois você entrou para full time lá no Facebook.
Foi.
E, cara, como é que foi essa experiência aí do estágio? Assim, acho que era a primeira vez trabalhando no exterior, sei lá, uma empresa gigante. Não, na época não devia ser tão grande assim, mas como é que foi a experiência no estágio?
Ah, cara, a experiência foi ótima. A experiência de trabalho foi muito legal. Eu acho que... De certo modo, aquela primeira experiência de estágio nos Estados Unidos meio que me equipou para entender o ambiente, sabe? Mas eu já estava meio que acostumado nesse sentido, por causa disso, sabe? Eu só fiquei 2 meses naquele primeiro estágio, mas a experiência de trabalhar aqui foi legal porque tinha uma sensação de independência, né? É aquilo, tem essa coisa da cultura do trabalho daqui, do país versus Brasil, que, tipo, tem aquela coisa hierárquica versus não hierárquica, e eu acho que isso que era a coisa que a experiência como um todo me permitiu entender mais, sabe? É, exatamente, porque a gente não está acostumado com faz o que você acha que é melhor, sabe? E eu já tinha um pouquinho de exposição a essa cultura, então só foi um reforço nisso, sabe?
Uhum.
É a parte mais abstrata, valiosa, assim, de entender trabalho no Brasil versus aqui, sabe? Em geral, é só a mentalidade é um pouco diferente. Mas é isso, no fundo é uma preparação para você fazer o que você acha bom da vida também, porque é uma coisa muito forçada, algo que você, no fundo, não quer fazer, sabe? Isso não é legal. Então, aprender a ter independência no que você quer trabalhar e como você quer trabalhar e fazer as coisas, eu acho que essa foi a experiência que eu tirei mais, assim, de ter vindo para cá, para os Estados Unidos.
Facebook faz um bom tempo já, né? Até para não ficar tão longa a entrevista, pô, se tu puder contar um pouco assim da, tipo, como é que foi essa sua experiência de vários anos de Facebook aí? Quantos anos você já tem trabalhando no Facebook?
Quase 9.
É, bastante tempo. E, cara, o que é, tipo, se tiver que falar pro pessoal que tá ouvindo, qual foi a parada, assim, que... Sei lá, você aprendeu, que você mais curtiu, ou a experiência que você teve, que você mais gostou, assim, fala um pouco dessa experiência também, que é legal o pessoal estar pensando também em aplicar.
Eu vou falar de um jeito um pouco mais aberto, assim, eu acho que o que eu mais gostei da experiência de vida foi só a percepção de como é bom estar no meio criativo, abertamente criativo, sabe?
Uhum.
E eu falo disso mais no tema do seu próprio canal em geral, que é tipo, o Vale do Silício como um ambiente de criatividade acima de, sei lá, outras coisas. Claro que tem sempre um jogo com um determinado conjunto de regras, mas a coisa que mais me estimulou aqui foi só o conjunto de pessoas que eu consegui encontrar com motivações diferentes e realmente querendo, empolgadas com o que fazem, sabe? Em muitos casos, não vou necessariamente dizer na maioria, mas em muitos casos, trabalho não só com uma coisa que é imposta a você, o que você tem que fazer porque tem que fazer, sabe? Mas isso requer um certo nível de autoavaliação em vários pontos da sua, vou dizer assim. Eu acho que essa é a lição que eu tento constantemente aprender e reaprender. Tipo, avaliar o que eu estou fazendo agora, como é que isso me motiva, para onde isso está me levando e como é que eu quero tipo, reorganizar isso, reorganizar de novo, reorganizar de novo. E uma coisa muito legal daqui, do ambiente daqui, é que você vê as pessoas fazendo isso com uma liberdade muito grande, sabe?
Porque, sim, sim.
Sei lá, eu posso sair pra rua, sabe? É, eu posso abrir minha empresa e depois, sei lá, sair dela e ir pra uma empresa convencional e depois sair dela e começar a ser empresa também. É. Então, o ambiente te motiva a pensar dessa forma, sabe?
E, sim, sim.
É possível que... Eu sei que, pessoalmente, eu sempre tive um... Tem uma parte do meu mindset que é meio assustado com a ideia de tipo, tentar a minha coisa e fazer de determinado jeito que eu quero. Mas se você não tá num ambiente que te estimula a pensar dessa forma em primeiro lugar, isso nem vem à cabeça, sabe? E eu acho que vir pra cá é o que me fez ter muito isso na cabeça. Infelizmente, no Brasil, eu vejo... Eu não vou dizer infelizmente, mas é a natureza da situação de muitos anos. O fato de que muita gente vive na ideia de que, tipo, o ideal é eu conseguir um emprego que me paga mais e me mantém mais estável, mais tempo e compreensível. Mas é só um jeito de viver, tem vários outros. E se você está no Brasil e não está exposto a outro jeito de viver, é muito difícil que você viva de outras formas. E aqui você vê uma coisa um pouco diferente, então isso é legal, né? E também não é pra dizer que, tipo, ah, tudo é perfeito aqui. Não, não é, sabe? Tipo, o mundo não é perfeito, os problemas têm que ser resolvidos. Mas esse aspecto, em particular, pra mim, do ambiente, te estimula a ter um pensamento crítico independente que talvez outros ambientes não te propiciem da mesma forma. E é um jeito diferente de ver o mundo, eu acho um pouco mais certo, sabe? Para mim, é a melhor coisa da experiência que eu tirei.
Aham. Concordo plenamente. E para fechar, cara, é porque tem um limite aqui da live do Instagram, senão ela vai fechar sozinha. Para a última pergunta aí, para a gente fechar, cara, se o pessoal que está agora se preparando, que tem esse sonho, mas, tipo, sei lá, está meio perdido aí de como se preparar, como passar, qual dica que você daria para esse pessoal?
Tem várias, né? A primeira, a mais importante que eu diria é se coloque em situações que você não está acostumado. Tipo, nunca entrevista. Vai falhar, vai. 50
tem muita vezes. Gente tem medo até de tentar, tá ligado? Muita gente fala, vou nem aplicar porque é possível, tá ligado? Muita gente fala isso.
Eu sei como é que é, mas é exatamente isso. Você só perde medo fazendo a coisa e se acostumando com ela. Então, vai, faz 50 vezes se necessário, mas faz. Não vai doer. Assim, talvez doa na primeira vez.
Ser rejeitado segunda, é bem chato, para. Né?
Sim, né? Sim. Mas
faz parte.
Acho que uma das coisas que mais prende a pessoa, talvez é a noção muito forte de, tipo, reputação. Ah, se eu falhar N vezes, aí as pessoas vão achar que eu não tenho capacidade. Não tem isso, sabe? O momento que você consegue fazer o que você quer fazer e você consegue fazer com a qualidade que as outras pessoas estão tendo, você vai ser contratado. Não tem alternativa, sabe? Muito, infelizmente, é muito pior você se resguardar por muito tempo e não fazer a coisa. Entrevistar é de graça, sabe? É mais problema você não se expor e ficar estagnado na sua carreira. Tipo, infelizmente é como funciona o jogo, mas se você se expor várias vezes e falhar e conseguir eventualmente, é muito melhor do que você não se expor e não ter a capacidade de se expor em nenhum momento, sabe?
Sim.
E é difícil no início mesmo. Você tem que fazer com medo. Você tem que ignorar o medo. É o único jeito. Então, quer entrevistar? Entrevista. Vai falhar? Vai. Tipo, aí você aprende, até uma hora que você vai conseguir. Mas entrevistar, de novo, como eu disse, entrevistar é de graça. Tipo, não vai te causar nada. Inclusive, você pode entrevistar para N empresas diferentes e é até um método melhor de fazer a coisa, né? Uhum. Porque também não dá para ficar entrevistando na mesma empresa direto, porque tem um limite de quantas vezes você pode fazer isso, né?
Uhum.
Outra coisa, bom, mas isso vale para entrevista, isso vale para competição, maratona, isso vale para qualquer outra coisa na vida, na verdade, né? Tipo, quanto mais você se expõe, mais você perde o medo da coisa e você aprende pelo processo, que é como você normalmente aprende as coisas.
Sim, sim.
A outra coisa que eu digo, que eu diria, e é meio que uma consequência dessa, é isso, essa ideia de não dá para você esperar a educação formal te dar todas as ferramentas que você precisa para conseguir as coisas mais ambiciosas, porque não dá. A educação formal te dá uma base, mas não te dá o pulo do gato para conseguir coisas mais avançadas, vamos dizer assim. É, tá aí o Elon Musk repetindo, liga para diploma e tal.
Sim,
eu não
sim.
Vou, inclusive, para quem é do Brasil querendo ir para fora, precisa de educação formal. Você precisa de um diploma, precisa estar estudando na faculdade para conseguir um visto em primeiro lugar. Senão, em todos os casos, na maioria deles. Então é importante, por motivos logísticos. Mas não te dá todo o arcabouço intelectual e mesmo prático para você conseguir posições mais avançadas na sua carreira. É só a realidade da coisa também. Então, a maratona é um ótimo exemplo disso. Tipo, a maratona te força a aprender coisas que as cadeiras normais da faculdade não vão te ensinar. É só como é. Por motivos de, tipo, te cobrar coisas muito específicas. Então, você fazer coisas como a maratona, eu não vou dizer que é só a maratona que é útil. Tipo, tem pessoal que faz competição de robô, tem pessoal que faz competição de... Tem 1 milhão de competições de programação, de machine learning na internet hoje em dia.
Uhum.
Você pode escolher o que você quiser, mas o ponto é, se aquilo te dá a motivação para você aprender mais, ótimo, você precisa. Não precisa ser a competição específica. Só se coloca situações que te forçam a aprender alguma coisa. Sempre compensa, sempre. Não tem nenhuma situação que compensa no objetivo específico de avançar na sua carreira e conseguir posições específicas.
Uhum.
Acho que a terceira coisa, e óbvio tem o tema da língua também, né? Que sempre, assim, em mente você pensa em trabalhar pra... E aí tem aquela coisa, tipo, trabalhar fora para você pode ser ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, ir para qualquer outro lugar, né? Você não precisa ser os Estados Unidos, né? Eu sei que o tema é Vale do Silício, mas
uhum.
É um lugar com um tema específico, mas tipo, tem vários outros lugares com outras fraquezas e forças, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
Mas o ponto é, você precisa falar a língua, no mínimo você precisa falar inglês para se comunicar com outras pessoas de outras línguas.
Sim,
é a língua franca. Então, se expor a inglês, ler inglês, falar inglês o máximo possível, consumir material em inglês. Qualquer coisa que te expõe a inglês funciona. Eu aprendi inglês pequeno, jogando videogame, com um dicionário do lado, e eu gostava de inglês, então para mim foi uma coisa meio natural, porque eu gostava.
Sim.
Eu já gostava de línguas na época, né? Mas, e aí também tem aquela coisa tipo, ah, não falo direito, não importa, se comunicar é o que importa, não é ter sotaque certinho, isso aí é gosto mais do que utilidade, então se fazer entender é muito mais
importante. Conseguir passar a tua mensagem, né, em inglês, eu acho que é isso, né?
É, o objetivo de uma linguagem é entender outra pessoa e você se fazer entender, ponto, sabe? O resto é refinamento. Você quer o 20% do esforço que vai te dar o 80% da capacidade de compreender dos outros e se compreender. E é isso, sabe? Tipo, não precisa... Existe um impulso de querer complicar muita coisa, mas quanto mais você complica, mais você complica. E mais difícil fica você se aplicar nas coisas que realmente fazem a diferença na hora de se comunicar. E eu digo isso sendo bem hipócrita, porque eu sempre me importei com sotaque, mas era uma coisa minha, eu queria aprender direito, mas não é essencial, não é isso que é o essencial. Isso aí é uma coisa de gosto, né?
Só para então, para fechar aqui, eu queria agradecer, eu acho que o pessoal vai curtir muito ouvir sua história, você já tem 9 anos de Facebook, talvez seja um dos brasileiros que tem mais experiência no Facebook, Então, acho que o pessoal vai gostar muito de ouvir essa sua experiência aí, essa sua história. Então, muito obrigado por ter participado do podcast hoje.
Claro. Sempre que quiser, a gente pode bater um papo aí mais sobre coisas mais específicas ou coisas diferentes.